cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui. Para hoje, a gente está tendo uma conversa incrível com o Dr. Woldy Bockham. Ele é pastor, palestrante, escritor americano de vários livros. Ele é formado no Southeastern Baptist Seminary e ele também fez um estudo de pós-graduação na Universidade de Oxford. E hoje, o Dr. Bockham, ele é reitor da Universidade Cristã Africana na Zâmbia. E aqui no Brasil, ele é mais conhecido pelos livros como Família Guiada pela Fé, O Que Ele Tem Que Ser Para Casar com a Minha Filha e vários outros títulos que nós temos. Nessa entrevista, a gente vai estar conversando sobre família cristã, sobre desenvolver um pensamento bíblico, sobre justiça social, racismo, marxismo cultural, agenda LGBT e muito mais. E também, o Dr. Bockham vai trazer uma mensagem especial para a igreja brasileira no final do vídeo. Então, tenha certeza de assistir até lá, porque eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua fé e vai te ajudar a defender aquilo que você acredita, aquilo que é bíblico. Então, aproveita bastante essa entrevista. Então, Dr. Bockham, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Dr. Bockham, thank you so much for being here with us today.
It's my pleasure.
É meu prazer.
E uma alegria muito grande. Então, você pode contar um pouquinho sobre você, sobre o seu ministério, para às vezes alguém que ainda não te conhece? So, would you mind just telling us a little bit about yourself and your ministry?
Okay, well, I'm Woldy Bockham. I am currently serving as the Dean of the School of Divinity in Lusaka, Zambia. My family and I have been here for the last, it'll be 7 years in August. My wife and I and our seven youngest children, my wife Bridget and I, we have nine children, seven sons and two daughters, and seven of the children are here with us and have been here with us over these past 7 years. Before that, I was a pastor and church planter in Houston, Texas for many years. I'm just a preacher.
Sim, claro, Rebeca. Eu sou o Woldy Bockham Jr. Eu trabalho hoje como reitor da Escola de Teologia aqui em Lusaka, Zâmbia, na Universidade African Christian University. E eu sou casado com a Bridget. Nós temos 9 filhos, 7 meninos e 2 meninas. Eu realmente estou aqui há alguns anos já, mas, no geral, eu sou apenas um pregador normal.
E uma parte muito grande do seu ministério foi falar sobre como encorajar famílias, e temos vários livros desses em português. Então, por que e como você começou a conversar e falar aos cristãos sobre os perigos da justiça social? And Dr. Bockham, a big part of your ministry has always been about encouraging Christian families, and we have a lot of those resources in Portuguese, which is great. So why and how have you started to talk about the dangers of social justice to the Christian church?
Yeah, I've been talking about this for a long time, actually. I've taught a great deal about Marxism and cultural Marxism and socialism over the years.
Na verdade, eu tenho falado sobre justiça social, marxismo, socialismo e essas questões já há algum tempo. Já faz há muitos anos que eu venho tocando nesses assuntos.
Yeah, I started talking about these things at least around 2004, 2005.
Sim, eu comecei a discutir esses assuntos pelo menos em 2004, 2005.
And back then, as now, I believe that these ideologies were not only foreign to a biblical worldview, but were also a threat to culture at large.
Sim, e então, naquela época, assim como hoje em dia, eu sempre acreditei que essas ideologias, elas eram uma ameaça, não só para, não apenas estranhas à visão de mundo bíblica, mas também uma ameaça para a cultura em geral.
And it is related to the family, because Marxism has always been antagonistic, not only towards religion in general and Christianity in particular, but Marxism is antagonistic toward the family as well.
Sim, e isso tem muito a ver com a questão da família, porque desde sempre o marxismo, por exemplo, teve essa antagonia, sempre foi antagônico à ideia da família como uma unidade, sempre foi contrário à ideia da família cristã.
A lot of people don't remember that when Black Lives Matter first started out, they had a statement on their website to the effect that one of their purposes was to dismantle and to disrupt the nuclear family. Of course, they removed that when people found out that it was on their website.
Sim, e muitas pessoas não lembram que no início, quando tinha no site da organização Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, em português, no site dessa organização tinha explícito dizendo que eles eram a favor da destruição e da separação da ideia da família nuclear, da do núcleo da família. É claro que quando as pessoas descobriram sobre isso, eles tiraram do site deles.
So when I began to hear people using their rhetoric, when I began to see that ideology making inroads, especially within the broader evangelical community, I felt the necessity to speak out against it and to sound the alarm.
Sim, e quando eu reparei que esses elementos dessa ideologia estavam entrando dentro da igreja, principalmente no movimento evangélico mais amplo, eu fiquei preocupado e decidi realmente falar e soar o alarme.
Sim, isso é algo que é muito necessário para todos nós. Então, você pode definir para a gente como que a justiça social é diferente da justiça bíblica?
And all this is just so important. So, would you mind defining for us the difference between social justice and biblical justice?
Yeah, social justice is a distributive justice. Social justice is about the distribution of power, the distribution of resources, the distribution of opportunities within a society or a culture. Social justice is about equity. Social justice is about breaking people into groups, constituent groups, and evaluating those groups based on the distribution of power and privilege.
Sim, a justiça social, ela é uma justiça distributiva. A ideia dela é a de realmente avaliar tudo de acordo e distribuir os recursos, distribuir poder, distribuir os materiais dentro de uma sociedade em grupos constituintes. Então, ela sempre está preocupada com essa questão de equidade, de separar e distribuir as coisas de uma maneira igual entre os grupos em uma sociedade.
Biblical justice, on the other hand, is about the righteous application of God's law in any and every given circumstance.
E por outro lado, a justiça bíblica é, na verdade, a aplicação da lei de Deus justa em todas e quaisquer circunstâncias da vida.
So, for example, social justice would look at the parable of the talents and say that Jesus used a sinful parable.
Então, por exemplo, a justiça social diria que a parábola de Jesus, por exemplo, a parábola dos talentos, diria que Jesus ali usou um padrão pecaminoso, que é uma parábola errada.
Because, first of all, the man doesn't give his servants the same things. He gives one five, he gives another two, he gives another one.
Porque, primeiro de tudo, na parábola, o homem dá para os seus servos quantidades diferentes. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos, para outro ele dá 1 talento.
And when he comes back, there's one who has 10, there's one who has 4, and there's one who has 1.
E quando ele volta, tem um que tem 10, tem outro que tem 4 e tem outro que tem 1.
Social justice would say you take 5 from the one with 10, you give 1 to the one with 4 and 4 to the one with 1 so that everybody has 5.
E a justiça social diria, você tira 5 daquele que tem 10, dá 4 para aquele que tem 1 e dá 1 para aquele que tem 4, para que todo mundo fique com 5.
That would be equity.
Isso seria a ideia de equidade.
But we know that that's not how the parable goes.
Mas a gente sabe que não é desse jeito que vai a parábola.
That the servant who only has one was considered unfaithful, and his was taken away from him and given to the guy who already had ten.
E a gente sabe que o homem que tinha só um, ele foi tirado aquele um que ele tinha, e ele foi considerado infiel, e aquele um que ele tinha foi dado para o que já tinha 10.
This flies in the face of the very foundations of social justice.
Isso vai contra absolutamente tudo na fundação da ideia da justiça social.
But at the same time, we know that biblically it is just, because God's law has not been violated.
Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que isso biblicamente é justo, porque a lei de Deus não foi violada nisso tudo.
Sim, com certeza. Isso é ótimo para a gente ter em vista. E também, à luz disso, qual que seria a abordagem cristã em relação a racismo, a reconciliação racial? E também, como que você conecta a questão do racismo com o pecado de parcialidade?
Yes, and this is amazing for we to be thinking about, because this is so connected with racism and racial reconciliation when we stop to think about it. So what do you think should be the Christian approach regarding racism and racial reconciliation, and also how we connect racism to the sin of partiality?
Yeah, so biblically, that is true. Racism is connected to the sin of partiality. But according to social justice, racism is not about the sin of partiality. Racism is about inequity. So in social justice circles, racism, you know, one of the statements that you find is you can have racism without a racist. So as Christians, we look at the heart of man. We look at racism and partiality as a sin in the heart of man. Social justice doesn't do that. Social justice gets away from the heart of man into the broader society and says, wherever we have outcomes that are not equitable, that in and of itself is de facto racism, regardless of any other factors, that's racism. And so what that does is that gets us out of the church's business. In other words, we're not dealing with hearts anymore. Now we're dealing with redistribution of wealth. And so the irony is that the modern social justice movement actually takes us away from the impact and the importance of the biblical gospel, because it takes us away from the heart of man and instead begins to impugn people based on the group to which they belong. And that's grossly unbiblical.
Sim, então, biblicamente, a gente sabe que o pecado do racismo está conectado com o pecado da parcialidade, porque flui do coração do homem. Mas, na questão da justiça social, vai muito pelo contrário. Para eles, o problema não é um problema do coração. Para eles, o problema é a questão de resultados diferentes na sociedade. Um grupo que tem mais do que outro grupo que tem menos. Então, círculos onde fala-se sobre justiça social, você vai ouvir coisas como: você pode ter racismo sem um racista. E isso porque eles tiram o foco do coração do homem, tiram o foco da pessoa e começam a se preocupar com uma questão só de redistribuição. Então, a redistribuição de propriedade. Justiça social só diz respeito a isso, essa questão estrutural da redistribuição de sociedade, de dinheiro, poder entre grupos. Agora, o que a gente sabe é que o pecado do racismo está relacionado ao coração, está relacionado ao problema do coração do homem. E o que a justiça social faz é que tira o foco da igreja, na verdade, de lidar com o pecado do racismo, porque distrai a igreja para estar mais preocupado com outras coisas, questões de redistribuição, de sociedade. Então, esse é um grande perigo, e é uma coisa que a gente sabe que biblicamente não está certa.
A classic example of this is the George Floyd case.
Um exemplo clássico disso é o caso do George Floyd, que ficou famoso.
Officer Chauvin was charged with multiple crimes.
O oficial Chauvin foi acusado de múltiplos crimes.
But you know the one crime that he was not accused of or charged with?
Mas sabe qual foi o crime que ele não foi acusado?
He was not charged with a hate crime. He was not charged with a racial crime because the prosecutor acknowledged the fact that there was zero evidence that what happened to him had anything to do with his race.
Ele não foi acusado de nenhum crime de ódio, nenhum crime de racismo. E isso porque o promotor reconheceu que não tinha evidência nenhuma para acusar ele com algum crime relacionado a racismo.
But the social justice crowd says that that is exhibit A of racial injustice in law enforcement in America.
Mas a galera da justiça social vê isso como sendo o exemplo primário de como existe racismo estrutural na sociedade dos Estados Unidos.
This is evidence of the two worldviews as they look at the same event.
Isso é evidência das duas visões de mundo quando eles veem o mesmo evento.
Sim, isso é muito interessante da gente estar pensando, porque realmente vem uma questão de visão de mundo, e a gente vai estar falando mais sobre isso nessa pergunta, que é a questão de que a justiça social, o marxismo cultural, a agenda LGBT, todos eles muitas vezes andam juntos. Então, o que você acha que é isso que une eles? Qual que é essa visão de mundo?
And it's just so interesting to think about worldviews because this next question is something that talks about those worldviews, is that people often associate social justice and cultural Marxism and the LGBT agenda because they often go together. So what do you think that unites those three?
What unites those three is the Marxist worldview and the Marxist ideology.
O que une esses três é a visão de mundo marxista ou a visão de mundo ou a ideologia marxista.
So, according to cultural Marxism, there is no real objective truth or objective cultural or moral standard.
Então, de acordo com a visão de mundo marxista, não existe uma verdade objetiva, não existe uma moralidade objetiva, padrões morais objetivos.
So, according to cultural Marxism, there are merely those in power, oppressors, and those who are oppressed.
Então, de acordo com essa ideologia marxista, só existem pessoas que estão no poder, que são opressores, e aqueles que estão embaixo, que são os oprimidos.
And in this ideology, the oppressor uses what Antonio Gramsci, an Italian Marxist, called hegemony or hegemonic power in order to oppress people.
E então, de acordo com os marxistas, essas pessoas que estão em poder utilizam uma coisa que Antonio Gramsci, que foi um marxista italiano, explicou como sendo hegemonia. Eles usam uma estrutura para tentar oprimir aquelas pessoas embaixo.
So you hear things like, you know, race is a social construct and, you know, sexuality is a social construct.
Então, você ouve coisas como a raça é uma construção social ou a sexualidade é uma construção social.
Yeah, gender as a social construct.
Que gênero é uma construção social.
But where do those social constructs come from in the West?
Mas de onde vêm essas construções sociais no Ocidente?
Those social constructs come from the Judeo-Christian worldview.
Essas construções sociais vêm da visão de mundo judaico-cristã.
So, for the cultural Marxist, Christianity is the ultimate oppressor.
Então, para o marxista cultural, o cristianismo é o maior opressor.
So, the oppressor would be the white, male, heterosexual, cisgendered, able-bodied Christian.
Então, para eles, o opressor seria aquele que é um homem branco, heterossexual, cisgênero, que é cristão.
So, when you look at what I like to call gender Marxism.
Então, quando você olha para a questão do que eu chamo de marxismo de gênero.
You have the, you know, LGBTQIA 2S plus all this. These people are held together, even though their ideologies are contradictory.
Por exemplo, você vê que aquele grupo inteiro, né, do LGBTQIA2C+, que lá dentro tem pessoas que têm visões de mundo diferentes e contraditórias, mas eles estão juntos porque existe algo que une eles.
But what holds them together is gender Marxism.
E o que une eles é essa ideia do marxismo de gênero.
This ideology that says if you're outside of cis heteronormative, practice, then you're part of the oppressed.
Eles dizem que se você está fora dessa prática cis heteronormativa, você já está sendo vítima.
So there's actually a wheel that they've created.
Então, existe tipo uma roda que eles criaram.
And on this wheel, they have different identities.
E nessa roda eles têm várias identidades.
And you'll have like white on the inside and non-white on the outside. You'll have heterosexual on the inside. Non-heterosexual, on the outside. You'll have native born on the inside. You'll have immigrant on the outside. And the idea is that where you are on this determines where you are on the power and oppression matrix.
E dentro desse círculo, você vai ver que eles têm, por exemplo, a pessoa branca dentro do círculo, aí a pessoa não branca fora do círculo, como sendo oprimida, a pessoa heterossexual dentro do círculo, a pessoa não heterossexual fora do círculo, como sendo oprimida, e a pessoa que nasceu no país dentro do círculo, e a pessoa que é imigrante fora do círculo. E é assim que eles avaliam o grau de vítima da pessoa.
So you can't really separate the gender Marxism from the race Marxism. You can't really separate, and say, well, we're about racial justice, but we're not about the, LGBTQ, whatever, because it's all part of one ideology.
Olha, então realmente a gente não pode falar que a gente é a favor da questão da justiça racial, parte disso, mas não a favor de toda essa questão da agenda LGBTQ+. Você não pode ser a favor de um marxismo e não do outro. Eles todos andam juntos.
And they're connected because of the way that they determine what is just and what is unjust. And they determine it by this oppressor-oppressed ideology.
E eles estão conectados por essa maneira como eles avaliam o que é justo e o que é injusto. Eles estão conectados por essa ideia de que eles dividem a realidade entre opressores e oprimidos.
Sim, isso é muito interessante da gente pensar, porque mostra pra gente que se a igreja, por acaso, for tentar entrar numa dessas coisas, quando ela entra num vagão, ela também entra nos outros, né? Então é muito importante a gente ter isso em vista. Então, à luz disso, o que que você acha que seria as consequências se toda a igreja cristã entrasse e abraçasse essa visão secular de justiça social? And Dr. Baucom, what you said is so key to understand everything because we cannot go into a wagon without bringing the others. This is so key for us to understand. So, in light of that, what do you think would be the consequences if the church as a whole embraced this secular view of social justice?
Well, I don't think the church as a whole could ever embrace this view because it's antithetical to biblical Christianity. So there will be outliers who will embrace this view, but those who are committed to biblical Christianity are not going to go far down this path.
Sim, e eu diria que, na verdade, é impossível que a igreja como um todo entrasse nesse vagão todo da justiça social. Eu acho que jamais a igreja poderia abraçar a ideia de justiça social, porque é antitético, é oposto ao cristianismo bíblico. Eu acho que podem haver alguns dentro da igreja que podem abraçar essa ideia. Mas a igreja como um todo pura, não, quem é comprometido com a cosmovisão bíblica não abraçaria isso.
You can look at the groups that have embraced this ideology, and they are absolutely gone. I would not put the name church on those who have fully embraced this ideology.
Sim, se você olhar os grupos que abraçaram completamente essa ideologia da justiça social, eu nem, você olha assim, eles nem parecem igreja. Eu nem colocaria esse nome nesses grupos que abraçaram como um todo essa ideologia.
Sim, com certeza. Isso é muito interessante para a gente pensar. Então, como que você acha que muitos cristãos podem estar lutando para não caírem nem serem seduzidos por essas visões?
I wholeheartedly agree with everything you said, Dr. Balcom. And so regarding that, how do you think that Christians can be firm not to fall for those worldviews?
Yeah, I think there's a couple of things that we have to do. And Paul gives us an answer to this in 2 Corinthians 10.
Sim, eu acho que tem algumas coisas que a gente deve fazer. E Paulo nos dá algumas listas em 2 Coríntios 10.
And we have to do two things simultaneously. We have to destroy arguments and lofty opinions raised against the knowledge of God.
A gente tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que destruir argumentos desenvolvidos contra o conhecimento de Deus.
And we have to take every thought captive to obey Christ.
E a gente tem que levar todo o pensamento cativo para obedecer a Cristo.
So we need to learn to think biblically. We need to learn to think Christianly. As others have said, and when we do that and develop more of a full-orbed biblical worldview, we're able to identify and then to destroy those arguments that oppose that Christian worldview.
Sim, e nós precisamos aprender a pensar biblicamente. Nós precisamos aprender a pensar de maneira cristã, como outras pessoas já disseram. E quando a gente aprender a pensar dessa maneira, a gente vai começar a identificar os erros e avaliar as coisas de acordo com o que a Bíblia diz.
Sim, isso é absolutamente essencial. E uma das coisas que a gente também precisa estar alerta, que eu acho interessante como que você discute sobre isso também em outro momento, é que muitas das coisas que obtiveram o sucesso da agenda LGBT de silenciar cristãos, que eles foram de uma maneira ativista, eles foram sensibilizando, prendendo e depois até chegar ao ponto da conversão, de transformar, tentar transformar a mente de alguns ditos cristãos. Então, você pode expandir um pouquinho nisso para a gente?
And Dr. Balcom, something that I've heard you said before that I thought was very interesting was that when discussing how the LGBT agenda got successful in various cultural terms, they got successful in silencing Christians. And you explained that the steps those activists used was desensitizing, jamming, and conversion. So would you mind expanding a little bit about that for us?
Yeah, there's a very telling book on this called After the Ball. It's written by two Harvard professors, one in psychology and another professor in marketing. And it was published in 1989.
Sim, existe um livro que diz muita coisa sobre isso. Foi um livro escrito em 1989 que chama Telling the Ball. Foi escrito por dois professores de Harvard, um de psicologia e outro de marketing.
And this book was a strategy to change the way people thought about homosexuality. You have to remember, 1989, this is the height of the AIDS crisis.
Sim, e esse livro dá uma estratégia para eles fazerem, para mudar a maneira como o público percebia e pensava sobre a questão do homossexualismo. Você tem que lembrar que em 1989 está no auge da crise da AIDS.
And so what they wanted to do was use the principles of propaganda in order to change the way people thought.
E o que eles queriam fazer era usar os princípios da propaganda para mudar a maneira como as pessoas pensavam.
And so the first phase is to desensitize people, which means to subject them to the images and the ideas over and over again so that they become used to it.
E o primeiro passo era desensibilizar, desensibilização, que era expor as pessoas de novo e de novo a imagens, vídeos, aonde essas pessoas acabavam se acostumando com essas imagens que toda vez eram apresentadas para elas.
The second step is jamming. And that's where they present the idea that being against them is the same as being something that you hate. Or that you despise. So, for example, being against homosexuality is like being a Nazi or a skinhead.
Sim, e o segundo passo é essa questão do travar. Eles tentavam travar a gente. E eles querem travar a gente. O que eles fazem é realmente associar a ideia de ser contra a homossexualidade com a ideia de ser parte de algum grupo que você já odeia ou que você despreza. Como, por exemplo, eles diriam que a pessoa é contra a homossexualidade, ela seria a mesma pessoa que seria um nazista ou algum maluco neonazista.
So, this is why people are always defending themselves whenever you talk about homosexuality. You'll say, yes, I do hold to the Bible's position on this, but, you know, I don't hate gay people. I have gay friends, I love homosexuals. You always have to justify in ways that you never would with any other sin.
Sim, e é por isso que você vê, por exemplo, as pessoas quando vão falar sobre esse assunto, os cristãos, muitas vezes eles também já chegam justificando ou explicando por que eles são a favor da visão de mundo bíblica. Você chega e fala, eu sou a favor da visão de mundo cristã, mas eu não odeio homossexuais. Mas eu tenho amigos gays, tenho familiares gays e esse tipo de coisa.
And the last step is conversion, which is turning people into allies, which is turning people against others who would oppose homosexuality.
E o último passo, o terceiro passo desses três passos é a ideia de conversão, que é transformar as pessoas em aliados. O que eles querem é realmente fazer com que essas pessoas sejam advogados a favor da causa LGBT.
A lot of people don't realize it, but in the acronym LGBTQIA+, the A is for allies.
Muitas pessoas não percebem isso, mas na sigla LGBTQIA+, ou plus, é o A ali, é A de aliados.
So this was part of the plan, and it has worked completely. You can't watch a movie or a television show or anything anymore without there being some kind of gay, queer, same-sex, whatever character in the show. And people are desensitized to it. We don't even blink at it anymore.
Sim, e eles foram tão bem-sucedidos nisso que, por exemplo, você não pode ligar nem num filme ou numa série ou na TV sem ver algum personagem que seja gay ou queer ou alguma coisa do mesmo sexo, porque as pessoas já estão tão desensibilizadas, a gente nem pisca mais quando essas coisas aparecem na tela.
Sim, também talvez seja porque muitas vezes as pessoas tinham medo de confrontar a cultura porque acreditavam que somente o dever era engajar na cultura. Então, o que você acha disso e o que você acha que nós, como cristãos, podemos fazer para representar Jesus nos nossos dias?
And also, I believe that happened because many people were thinking that we should not be confronting culture, we should be engaging the culture. So, what do you think of that, and how do you think we can represent Jesus in our day?
Yeah, I go back to destroying arguments and lofty opinions raised against the knowledge of God, taking every thought captive to obey Christ. We have to have a biblical worldview when it comes to human sexuality. And we have to oppose everything that opposes a biblical worldview on human sexuality. And we have to explain, we need to explain to people the dangers of this. You know, these deviant sexual practices come with massive consequences. And I'm not just talking about the spiritual consequences, but there's physical consequences as well to these lifestyles. And so we need to love our neighbors enough to speak the truth to them. And we need to love our Lord enough to speak his truth, even when it's costly.
Sim, então, de novo, eu volto para as duas posições de que nós temos que destruir argumentos ou opiniões elevadas que são desenvolvidas contra Cristo, e nós temos que levar todo o pensamento cativo a Cristo. Aquelas duas coisas que eu falei sobre 2 Coríntios 10. Porque se a gente tiver uma visão de mundo bíblica, uma visão de mundo cristã, se a gente desenvolver isso, a gente vai conseguir pensar sobre sexualidade da maneira correta, da maneira bíblica. E aí a gente vai defender a visão bíblica e opor toda visão de mundo que seja contrária à visão da Bíblia. Qualquer sexualidade que seja contrária à visão da Bíblia. O que a gente vê nisso é que existem consequências espirituais para essas práticas sexuais desvirtuadas, como também existem consequências físicas para essas também, para esses estilos de vida. Por isso que a gente precisa pensar biblicamente e alertar e estar cientes dos perigos disso tudo.
Sim, isso é essencial para todos nós. E para a nossa última pergunta, sobre a questão de como a igreja vê e engaja também nessas questões sociais e políticas, tem tido uma pressão muito grande da esquerda para minimizar assuntos como aborto, ideologia de gênero e as políticas socialistas. Então, qual conselho você teria para brasileiros e para a igreja brasileira para estarmos evitando isso? And Dr. Baucom, for our last question, in terms of how the evangelical church views social and political issues, there has been a strong push toward the left that minimizes issues such as abortion and gender ideology and socialist policies. So what would you advise to Brazilians and the Christian Brazilian church not to fall for this trend?
Yeah, I think, again, we have to think biblically about these issues. I think one of the problems that we've had is that Christians have sort of been disengaged on a lot of these issues.
Sim, de novo, eu vou falar que o principal é que a gente esteja pensando biblicamente, que a gente esteja pensando de maneira cristã sobre cada uma dessas questões. Eu acho que um dos grandes problemas é que a gente tem estado desengajados quanto a essas questões.
And so we've been in one of two extreme camps.
Então nós temos estado em um de dois campos extremos.
One camp sees everything as political and turns the church into a political entity.
Um dos extremos vê tudo como político e transforma a igreja numa entidade política.
The other camp goes into pietism and disappears altogether from the political landscape.
E o outro campo vê tudo como pietismo e desaparece completamente do pano de fundo político.
And what we have to do is we have to think about politics like we do every other area of life. And we have to have a desire to know what God says about it and to think about it according to what God says about it.
Sim, e o que a gente tem que fazer é ver a política como a gente vê qualquer outro aspecto. A gente tem que ver tudo de acordo com a lente da Bíblia, da Escritura. A gente tem que ver o assunto em questão e pensar biblicamente o que a Bíblia diz sobre isso. Qual que é a posição bíblica sobre isso? E a gente tem que adotar essa posição cristã.
And then we need to act according to our calling.
E então a gente tem que agir de acordo com o nosso chamado.
For some of us, that may mean actually going into politics. For others of us, that may mean just supporting people who go into politics. And for others of us, it may mean just being advocates or supporting, the people in prayer, as they engage in these areas. But everyone will have a place and a role to play based on where the Lord has placed you.
Sim, e para alguns de nós, o nosso chamado vai ser de atuar na política, para outros de nós, o chamado vai ser de apenas defender esses aspectos de maneira bem vocal, falando sobre eles, comentando sobre eles. E a questão é que a gente tem que saber qual que é o chamado que Deus tem para nós, e nós temos que agir de acordo com ele.
Sim, isso é completamente essencial. Então, Dr. Balcom, muito obrigada por tudo que você falou aqui, deu muita coisa para a gente pensar. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, por toda a sabedoria que você compartilhou conosco. Dr. Balcom, thank you so much for everything you shared. Surely we will be thinking about these issues because you shared a lot of wisdom to us. So thank you very much for being here with us.
It has been my pleasure. Thank you for having me.
Foi o meu prazer. Muito obrigado por ter me recebido.
Muito obrigada por ter ouvido mais um episódio do podcast Feito Lipas. Foi uma grande alegria ter tido você aqui com a gente. Então não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre ser notificada quando lançar vídeo novo e sempre que tiver uma nova entrevista. E também não esquece de dar o seu like e o seu comentário contando o que você achou dessa entrevista. Então, que o nosso Senhor te abençoe e a gente se vê na semana que vem.